Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O NERB AEBAL, a Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, diz estar apreensivo com a construção do novo Centro de Acolhimento de Emergência Social 2.0 em Beja. Em comunicado enviado esta manhã, o núcleo empresarial diz que tem vindo a acompanhar o processo do futuro Centro de Acolhimento de Emergência Social 2.0 e da sua localização na cidade de Beja, que está prevista numa das poucas zonas onde ainda existe comércio local, demonstrando a sua apreensão nesta localização e o desejo de uma resolução onde todas as entidades com responsabilidade direta e indireta se pronunciem no sentido de se encontrar uma solução consensual. O NERB AEBAL diz ser com preocupação que se encara a inquietude de um tecido empresarial já por si frágil e que depende de fatores de atratividade que são fomentados pela animação e segurança do local para a sustentabilidade e viabilização dos seus negócios, e onde neste momento se prevê a instalação de um centro de acolhimento de emergência social que poderá enfraquecer ainda mais esses fatores de atratividade. O NERB AEBAL diz ainda que reconhece a importância do projeto a ser desenvolvido pela Associação Estar no Conselho, sem com isto deixar de reconhecer que existirão localizações mais adequadas para a sua concretização. O NERB AEBAL, a Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral, demonstra neste comunicado a sua vontade de contribuir para uma resolução congregadora e por isso compromete-se a realizar nas suas instalações reuniões com todas as partes interessadas com o intuito de procurar soluções que compatibilizem os interesses do desenvolvimento do Conselho. Em declarações à Rádio Vidigueira, David Simão, o presidente do NERB AEBAL, diz ser inadequado a instalação deste equipamento naquele local da cidade face ao forte investimento que está a ser feito junto do comércio tradicional. David Simão fala num problema sério e apela ao bom senso e a uma discussão elevada para encontrar uma solução para a localização deste centro de emergência social.
O NERB AEBAL, no exercício aqui da sua função de representação dos empresários, realmente manifesta a sua preocupação na escolha do local ou na possível escolha do local para a instalação deste equipamento. Não estamos aqui a avaliar o projeto em si, mas sim a sua localização. O NERB AEBAL tem vindo, em conjunto com a Câmara Municipal e outras entidades, como a Associação Comercial, a apoiar os empresários daquela zona que estão a reestruturar os seus negócios. Nós estamos em fase de implementação do Bar Comercial Digital, onde queremos aportar novos clientes, introduzir o mundo digital no comércio tradicional. Precisamos de levar aos nossos comerciantes mais turistas, precisamos de aumentar o fluxo de clientes naquela zona e pensamos que é inadequado, face a essa estratégia, a instalação deste equipamento nesta zona da cidade. Isto é necessário uma entidade idónea oferecer-se para mediar o processo, acharmos, encontrarmos soluções em conjunto para que, por um lado, se permita, neste problema que é sério, que envolve a segurança de todos nós, a integração das populações migrantes, e até porque são necessárias às empresas esta força de trabalho, o que pensamos é que, com bom senso e com vontade de viabilizar todos os projetos que realmente contribuem para a melhoria da cidade e da resolução deste problema, mas noutra localização, numa localização alternativa, ouvindo os comerciantes, ouvindo as empresas e os seus clientes, para que esta zona possa não aumentar a sensação de insegurança, mas sim aumentarmos e credibilizarmos esta zona. Pensamos que, com bom senso, devemos de contribuir para uma discussão elevada, uma discussão que entre as partes interessadas, que solucione ambos os problemas, para que continuemos a apoiar os nossos comerciantes, a ter cada vez mais clientes e que os seus negócios evoluem e contribuam para o desenvolvimento da região.
David Simão, o presidente do NERB AEBAL, em declarações à Rádio Vidigueira, a propósito propósito da polémica em torno da instalação do Centro de Acolhimento de Emergência Social 2.0 em Beja. Rui Batuca, o candidato do PS à Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo nas próximas eleições autárquicas de 2025. Segundo avançou a conselheira do PS de Vidigueira em comunicado, Rui Batuca foi eleito por unanimidade pela Comissão Política Conselheira do PS de Vidigueira. Rui Manuel dos Santos Batuca, de 37 anos, nasceu na Póvoa de Santo Adrião, em Loures, mas foi em Pedrógão do Alentejo que encontrou o seu lar, onde reside com a esposa e os filhos, desempenhando atualmente funções de assistente técnico na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Vidigueira. Segundo a conselheira do PS de Vidigueira, o seu compromisso com Pedrógão e Marmelar vai além da vida profissional, pois sempre esteve ligado ao movimento associativo, como sócio fundador e atual tesoureiro da Associação Pedras do Remoinho. Citado pela conselheira socialista em comunicado, Rui Batuca diz acreditar que é possível fazer mais e melhor por Pedrógão e Marmelar, colocando as pessoas no centro da ação, promovendo o desenvolvimento da freguesia com trabalho, dedicação e proximidade, contribuindo ativamente para fortalecer os laços da comunidade, preservando assim a identidade local. A Federação do Baixo Alentejo do PS acusou Luís Montenegro de descredibilização da política e dos políticos no caso da atual crise política devido ao seu envolvimento numa empresa familiar criada pelo próprio. Em comunicado enviado às redações, a Federação do Baixo Alentejo do PS diz ser extremamente importante e justo que nos congratulemos com a postura dos partidos políticos com assento parlamentar, sempre tentando obter respostas, mas especialmente com a postura do PS, do seu secretário-geral e dos deputados socialistas na Assembleia da República, em especial o deputado Nelson Brito, eleito por Beja. O PS do Baixo Alentejo frisa que, a haver eleições, será por teimosia do governo e do PSD, pela sua postura arrogante que se acham acima de qualquer pedido de esclarecimentos ou dúvidas. A Federação Socialista do Baixo Alentejo aponta ainda o dedo ao deputado do PSD em Beja de tentar esconder os desenvolvimentos da história recente em relação a alguns processos e evoluções que a região tem assistido, assumindo-se ele e o partido que representa como os donos disto tudo. O PS do Baixo Alentejo sublinha que no tema do IP8, cujas obras estão a decorrer, esqueceu que só foram possíveis estes trabalhos porque houve uma preparação, planeamento e orçamentação pelo governo do PS que criou todas as condições para que estes trabalhos fossem executados. Em matéria de ferrovia, os socialistas apontam o troço Beja-Casa Branca como uma reivindicação antiga da região e assumida nos governos do PS que criaram todas as condições, prepararam o projeto e garantias de financiamento para que esta aspiração e necessidade dos baixo-alentejanos pudesse avançar. O PS do Baixo Alentejo afirma ainda que o deputado do PSD em Beja, em relação à reabilitação e ampliação do Hospital de Beja, se apropria da intervenção prevista há muito, como ainda falta a verdade, dizendo que está em fase de projeto de arquitetura, quando sabemos que este só estará previsto avançar, na melhor das hipóteses, em 2026. O PS relembra ainda neste caso que o tema foi reatado no final de 2023 pelo secretário de Estado da Saúde do governo do PS e que estagnou em julho de 2024, já com o governo PSD, mantendo-se assim até hoje. A Federação do Baixo Alentejo do PS termina acusando o PSD e o primeiro-ministro de faltar à verdade aos portugueses e aos baixo-alentejanos. A entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo está a realizar até 16 de março uma nova campanha promocional que vai marcar presença em pontos estratégicos de Lisboa através de MUPIs digitais. À procura de um destino, encontre-o na FIL no Parque das Nações de 12 a 16 de março. É a mensagem da campanha a que marca presença nas Amoreiras, no El Corte Inglês, no Oriente, Saldanha, em Oeiras e no Estoril. Segundo revelou a entidade regional de turismo em comunicado, trata-se do pontapé de saída para aquela que promete ser uma das participações mais dinâmicas de sempre da entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo na Bolsa de Turismo de Lisboa, na qual é este ano o destino nacional convidado. Segundo a Turismo do Alentejo e Ribatejo, no centro da ação estará um stand com mais de 1.200 metros quadrados, localizado no pavilhão 1, que reúne os 58 municípios e 29 empresas da região, com várias iniciativas ao longo dos 5 dias, que celebram a identidade e os projetos estratégicos do território. A exposição O Lince na Península, Conectar Territórios e Consolidar Populações, promovida pela CIMBAL, a Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, foi inaugurada esta segunda-feira no Centro de Estudos Luso-Árabes, em Silves. A exposição, promovida pela CIMBAL, no âmbito do projeto Lifelinks Connect, vai estar patente ao público até 28 de março. Segundo a CIMBAL, o objetivo da exposição é apresentar à sociedade portuguesa o trabalho realizado, em andamento e planeado para o futuro, no âmbito da conservação do lince ibérico, e vai decorrer nos 13 municípios integrantes da CIMBAL, além de 3 municípios do Algarve e ainda em Lisboa. Associada à exposição, serão promovidos momentos de sensibilização e comunicação sobre a importância da reintrodução do lince ibérico, com histórias e contos sobre a espécie que serão partilhados pelo contador de histórias Jorge Serafim. O projeto Lifelinks Connect tem como objetivo central o aumento da população do lince ibérico e reforçar a conectividade entre as subpopulações de Portugal e Espanha, agregando 22 parceiros ibéricos. O Instituto Politécnico de Beja abre esta segunda-feira e até 13 de abril o período de candidaturas ao concurso local para a matrícula e inscrição no curso de licenciatura e solicitadoria em ensino à distância. Segundo avançou o IP Beja, podem candidatar-se os interessados, titulares de um curso de ensino secundário de habilitação legalmente equivalente, que façam prova da realização e aprovação em provas teóricas ou práticas de avaliação dos conhecimentos e competências para ingresso e progressão no ciclo de estudos em causa e da sua validade nos termos legais e regulamentares fixados no Instituto Politécnico de Beja. A Junta de Freguesia de Vila de Frades estabeleceu uma parceria com a CEPSA. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vila de Frades em nota de imprensa, já se encontram disponíveis para levantamento os novos cartões de desconto em combustível, CEPSA. A autarquia vilafredense recorda que esta parceria é válida a nível nacional e abrange todos os residentes em Vila de Frades, bastando para isso preencher os requerimentos na junta e levantar o cartão. Os cartões são válidos por 2 anos, sendo depois substituídos. O NERB, o Centro de Incubação de Base Tecnológica, recebe no próximo dia 13 o Summit de Cibersegurança, uma prioridade nos tempos atuais. A iniciativa, integrada nas comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil, que se assinalou no passado dia 1, é organizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil de Beja, com o apoio da Câmara Municipal e do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo. Segundo avançou a Câmara de Beja, num mundo cada vez mais digital, as organizações enfrentam diariamente ataques cibernéticos cada vez mais sofisticados, sendo essencial conhecer os riscos e adotar medidas eficazes na proteção aos ataques e às suas ameaças. O painel, com vários oradores, pretende abordar os novos desafios ligados à cibersegurança e à proteção de infraestruturas críticas associadas à proteção civil e à segurança pública. O município de Odmira apresentou a Carta Municipal de Habitação de Odmira. Segundo revelou a Câmara Municipal, o documento, previsto na Lei de Bases da Habitação, constitui um instrumento de planeamento e ordenamento territorial em articulação com o Plano Diretor Municipal, que concretiza a política municipal em matéria de habitação, considerando um universo de desafios, soluções e agentes relevantes mais alargado do que a estratégia local de habitação. A apresentação deste documento decorreu no passado dia 6, nos espaços do Conselho, no âmbito do período de consulta pública que está a decorrer até 9 de abril. Segundo revelou a Câmara de Odmira, com um horizonte temporal de 12 anos, o documento inclui a carta diagnóstico das carências de habitação na área do Conselho, a identificação dos recursos habitacionais e das potencialidades locais, nomeadamente em solo urbanizado expectante, em urbanizações ou edifícios abandonados e em fogos devolutos, degradados ou abandonados, e a definição estratégica dos objetivos, prioridades e metas. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, terça-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, diminuindo a nublosidade a partir da tarde, aguaceiros que diminuirão gradualmente a intensidade e frequência a partir da tarde, sendo de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco a moderado do quadrante oeste, superando moderado a forte no litoral e terras altas do centro e sul. Pequena subida da temperatura máxima, em especial no norte e centro. Temperaturas que poderão atingir os 16 graus em Beja, Évora e Sines, 12 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.